federação elegeu um novo presidente. É o atual vice-presidente da entidade, Anderson Cardoso. A eleição ocorreu de forma virtual e teve o apoio unânime dos mais de 125 representantes aptos ao voto. O mandato será para o biênio 2021-2022. Quais os seus principais desafios no comando da federação, presidente Anderson Cardoso?
Eduardo, nós temos na federação uma entidade de mais de 93 anos que vem mandatos de presidentes muito competentes, reforçando a sua capilaridade, a sua representatividade, de modo que é uma entidade de bastante reconhecimento, com muita tradição, mas também com uma governança muito sólida, especialmente estabelecida pela presidente Simone. Nesse contexto, os desafios internos eles são de menor dimensão. De outra parte, nós vemos no prisma externo uma dificuldade, sim, né? Temos um contexto, uma conjuntura no estado do Rio Grande do Sul bastante desafiadora, o enfrentamento de um déficit muito importante. O governador Eduardo Leite tem liderado reformas importantes. Nós temos alguns projetos ainda na pauta da nossa Assembleia Legislativa, importantíssimos para o estado. É o caso da PEC militares, da presidência dos militares, a PEC do teto de gás, do ODS. São projetos extremamente relevantes e importantes para o enfrentamento do déficit do estado do Rio Grande do Sul. Ao lado disso, temos no contexto federal também um aspecto muito desafiador. O governo federal conseguiu contribuir ao longo de 2020 com a redução dos impactos econômicos da pandemia, com auxílio emergencial, mas sabemos que isso também, em alguma medida, contribuiu para o déficit público chegar a um patamar de endividamento quase do tamanho do PIB do Brasil. Então, isso é algo que, olhando numa perspectiva de médio prazo, nos traz, sim, desafios de enfrentamento das nossas reformas estruturais. Elas precisam ser aprovadas para que possamos ter mais investimento e desenvolvimento econômico e, assim, termos a geração de emprego e renda no nosso país.
Presidente eleito da Federação, Anderson Cardoso, o senhor vai continuar a luta contra o aumento de impostos?
Sem dúvidas, Eduardo. Nós entendemos que o caminho para o enfrentamento do déficit fiscal é o crescimento econômico. Então, se não há espaço para investimentos públicos, como de fato não há, e há empresas passíveis de serem transferidas por meio de concessões e privatizações para o setor privado, para que haja mais investimento e a partir do desenvolvimento, e mesmo cobrança de tributos pelo ente público, como foi o caso da privatização, concessão e privatização do setor de telefonia, vemos isso como alguma das medidas adequadas para o governo do estado, e é o que o governo do estado tem na sua agenda: privatização no setor de energia, com a concessão da distribuidora, geradora e transmissora, a possibilidade de termos isso para outras empresas também, e no nível federal, uma agenda que nos parece já deveria ter sido implementada. Então, entendemos que o caminho é o desenvolvimento econômico, não o aumento de carga tributária. Apenas para dar um dado, na década de 90, o Brasil tinha uma carga tributária em torno de 20% do PIB. Era algo equânime com os outros países da América Latina e muito competitivo em relação a países em desenvolvimento. Hoje, dentro do patamar dos BRICS, nós somos um dos países de maior carga tributária. A carga tributária comparada com outros países desenvolvidos, ela pode ser uma carga tributária até do mesmo nível. A diferença é que o Brasil entrega em serviços públicos uma qualidade muito inferior do que esses países. Então, nós temos uma sobrecarga no Brasil, porque o cidadão, além de pagar a sua carga tributária, para ter serviços de qualidade, ele precisa se socorrer de serviços privados. E aí, basta citar um exemplo da segurança. Nós precisamos seguro, porque a segurança pública não é de qualidade elevada. Nós precisamos de uma saúde privada, planos de saúde, justamente porque os serviços públicos não são de qualidade. Então, nós entendemos que, efetivamente, o caminho é o desenvolvimento econômico, da geração de renda, e a partir da tributação dessa renda, esse lucro que seja gerado pela sociedade, efetivamente o Estado poder fazer frente aos seus deveres, especialmente saúde, educação e segurança.
O senhor pretende interiorizar mais a Federação?
Eu entendo, Eduardo, que o trabalho da presidente Simone, que foi um trabalho focado nesse aspecto ao longo dos seus 4 anos de interiorização, ele foi de grande sucesso. Então, o que nós pretendemos é manter essa proximidade, sem dúvida nenhuma, com o interior. O interior é a base de sustentação da representatividade da nossa entidade. Nós temos e continuamos com uma altíssima representatividade. Eu fiz questão de ter isso na nossa diretoria. E temos também um processo de eleição de cada região do estado para os nossos diretores e vice-presidentes regionais. Então, a diretoria que foi eleita hoje é uma diretoria que tem, na sua ampla maioria, representantes do nosso interior. Como tem que ser, porque a Federação, mais uma vez, tem a grande força na sua capilaridade, na sua representatividade. Então, sem dúvida nenhuma, nós seguiremos na mesma política de valorização do nosso interior.
O senhor é o segundo presidente eleito que é do interior do estado. A presidente Simone também era. Desejamos aqui da Rádio Gert muito sucesso na sua gestão.
Nós que agradecemos, Eduardo. Acho que é um trabalho aí que nós temos pela frente muito importante. É um momento desafiador do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que voltar a crescer. Temos sofrido aí com secas e déficits recorrentes. Temos que olhar para o futuro e tentar que todas as entidades empresariais possam contribuir para aumentar o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda para o estado do Rio Grande do Sul. É com isso, com essa visão, que a Federação vai trabalhar nos próximos 2 anos, contribuir com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Contem sempre conosco.
Ouvimos o presidente eleito da Federação, Anderson Cardoso. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.